Café com Velocidade.
Stock Car. E seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, edição 508. Em mais um bloco, você já deve saber que o programa é dividido em blocos. Se não sabe, você vai ter aí disponível nessa edição, e já está disponível para você, a parte com a corrida clássica e as considerações do programa anterior, a parte da MotoGP em Austin, a parte da Fórmula Indy, falando da corrida no Alabama, em Barber, e agora vamos falar de Stock Car, vamos falar da corrida que aconteceu no Velopark, Diogo Gomes. Uma corrida que foi marcada mais por uma barberagem do que pelas disputas. Se bem que, pensando bem, Diogo, vamos ser sinceros, até que com aquela questão da luzinha, agora fica claro as disputas, o que, que é ultrapassagem, o que, que não é. É assim, não é o melhor dos mundos, mas pelo menos a transparência está sendo alguma coisa boa nesse sentido, não é isso?
Sim, deixa a gente menos perdido e ajuda, porque é claro que quando um carro passava três na mesma reta, você tinha certeza de que, bom, o cara tá usando alguma coisa ali artificial, um push, ou o que seja, pra conseguir esse arranque inteiro. Apesar de nessa prova, esse push, principalmente no início da corrida 2, ter feito até uma diferença, mas no geral eu nem senti uma diferença tão grande assim, porque até porque é um circuito muito pequenininho, né, esse do Velopark, a reta muito pequenininha, e aí acabou que, enfim, foi efetivo no sentido de alguns carros até no meio da reta já estavam passando, mas em outras ocasiões até levou os carros a brigarem, a terem que disputar uma freada, alguma coisa do tipo. Não achei tão negativo assim, mas dá uma ideia melhor pra gente, né, de tentar entender a corrida, de ver como tudo aquilo tá funcionando, né, eu diria. Eu gostei das provas, enfim, eu sei que não foram nada demais, mas por alguma razão eu simplesmente gostei da prova. Primeira corrida mais calma, né, mais tranquila. Tivemos o Thiago Camilo dominando de uma forma impressionante. Na segunda corrida, aí sim teve uma alteração maior, né, entre o Casagrande e o Felipe Fraga. Felipe Fraga vencendo no final das contas. O Casagrande teve os problemas ali penúltima volta, que foi uma pena enorme, mas, enfim, acho que ele mostrou, em termos de performance, ele mostrou que, pessoal, tô aqui, eu consigo entregar, eu sou jovem, eu cheguei agora, mas eu consigo entregar, tô aqui. O resultado não fechou por um problema no meu equipamento, mas, sabe, confia em mim que eu consigo dar esse resultado pra vocês. Então, no contexto como um todo de provas, ultrapassagens e tudo mais, e considerando que eles estavam correndo no Velopark, que é uma pista que eu absolutamente odeio, eu acho que até a Stock como um todo conseguiu entregar um final de semana interessante pra gente.
Babi, Leandro JF comentou o seguinte sobre a Stock Car: foi uma corrida boa, bem disputada e com alternativas. Na última corrida, eu havia perguntado se a categoria ficaria dividida em CIMED e RC Eurofarma. Vocês pediram para não esquecer a equipe do Matheus. E olha só o que deu. Antes de continuar o comentário dele, né, comente a respeito da equipe do Matheus. Principalmente, acho que Thiago Camilo seria o nome que ele gostaria de reforçar nesse comentário, né?
Não, eu primeiro vou dar um depoimento sincero aqui, porque eu estava tão acostumada com os carros da Stock Car nas mesmas cores, os pilotos ali há um certo tempo na mesma equipe, que eu ainda estou me adaptando com todas essas mudanças, porque às vezes você vê o carro ali do Thiago Camilo com as mesmas cores de antigamente e você pode até pensar, ah, continua tudo igual, mas não, né? Mudou muita coisa na Stock Car. E eu acho que até por isso ainda dá uma embaralhada assim na cabeça. Mas o próprio Camilo, né, já tá elogiando muito o Andreas Matheus. Então, assim, além de ser uma prova ainda maior, né, de um cara que a gente não precisa dizer muita coisa, que a gente sabe que é um monstro do automobilismo. Ele não tá aí como chefe de equipe há tantos anos à toa. É um cara que tem gabarito para poder estar na posição que ele está, mas não descartando as outras equipes também que estão aí super fortes e também com muitos carros no grid. Mas é bem interessante, porque eu também sou da seguinte opinião, que Andreas Matheus nunca deve ser tirado aí, né, colocado como carta fora do baralho, só aí a baixa, né, do Galit Osman, que não conseguiu participar desse final de semana, praticamente aí com problemas. Mas o Thiago Camilo foi lá e mostrou aí pro nosso ouvinte Leandro JF que o professor tenha calma um pouco às vezes, que as coisas aparecem.
Ah, mas aí, do outro lado, Fábio Campos, você tem um Felipe Fraga que continua dominando e tendo oportunidade de vencer. Ele vai lá e o que, que ele faz? Ele vence. E aí, será que ainda não se pode tirar o Fraga dessa disputa, por mais que ele já começou esse campeonato um pouco atrás dos demais pilotos de Eurofarm, RC e até mesmo do Thiago Camilo, que hoje lidera junto com o Daniel Serra?
Ah, Rosa, essa vitória com a pole, com a largada invertida, ela tem que ser relativizada, né? Porque ela não quer dizer exatamente que os melhores estão ganhando as corridas. E nesse caso, as corridas estão até bem melhores, né? As segundas corridas, que pelo menos está dando para se entender o que está acontecendo na pista, né? O que não era o caso no ano passado. Você não tinha a menor noção do que estava acontecendo, porque os 25 primeiros pilotos tinham que parar no box, aí quem era o 26º ganhava a corrida, e enfim, tinha toda essa análise. Então, o bom da Stock Car tá isso, né? E é até difícil, pelo formato da Stock Car, fugir disso, né? Isso era até um pouco assim, um pouco tava na cara que ia acontecer, né? Que são os quatro vencedores diferentes nas quatro provas. Mas você já tem claramente ali o desenho de que a equipe do Rosinei Campos vai ser muito forte. Enfim, essa equipe do Felipe Fraga, né? A CRM, ela ainda tá um pouco claudicante, na minha opinião. Ela ainda não tem. Ele ainda não tá, por exemplo, que a Cabueno anda bem na primeira prova, mas sai do carro falando, olha, ainda não tá tão bem assim. Enfim, o Marcos Gomes, né, até foi bem nessa etapa, mas não foi bem na outra. O Fraga, a mesma coisa. Então, ainda não tá exatamente conforme. Então, a Stock Car, o legal da Stock Car vai ser isso. Vai ser essa alternância que vai se revelar lá na frente no campeonato. E a questão das equipes ficarem grandes, né? Então, uma equipe tá boa, não é só um piloto que vai bem. São dois, três, pode ser até quatro, enfim. Então, tem esse fator de imprevisibilidade, vai até o final do ano, isso é bom, né? A pontuação, que é um pouco estranha, mas a pontuação vai manter esses caras perto, eu acredito que até o final do ano.
Eu queria colocar um assunto antes do assunto principal, né? Vi o Leandro JF, aliás, que menciona isso no e-mail, vi no Facebook da Pia que ela foi despunida, termo que ele utiliza. Expliquem melhor a situação, por favor. Todos os pilotos, e ele coloca esse PS, todos os pilotos têm pontos no campeonato, exceto a Bia. Será que algum dia ela se encaixará na categoria? Equipe boa ela tem, afinal a Full Time possui 6 carros. Acho que Diogo Gomes quer falar sobre a Full Time um pouquinho, né?
Não, 6 carros impressiona, né, o número, mas acho que 6 carros não garante exatamente um rendimento bom, né? A Full Time sim é uma categoria, é uma equipe forte, né? Na equipe principal, pelo menos, tem o Barrichello e o Kodair. Foi campeã essa equipe, né, em 2014, com o Barrichello e tudo mais. Ela tá numa das ramificações, né? Ela não tá na equipe, digamos, principal. Ela tá em uma das ramificações, que aí no total formam 6 carros. Não sei se dá pra bater o martelo, tipo, tem um carro bom e pronto. Agora, mas eu concordo com ele que ela não tá se encaixando na categoria, né? E não sei se vai conseguir chegar lá. Eu acredito que sim, eu confio na capacidade dela. Eu vi ela de lá, mas isso lá pra trás, eu sei que faz muito tempo isso. Mas mesmo assim, eu ainda carrego essa confiança. Eu acho que ela vai se encaixar, não pra estar lá na frente, mas pra fazer melhor do que ela tá fazendo agora. Não, o que me assusta, podemos dizer, é que esse já é, acho que, o segundo ou terceiro ano lá na categoria, né? Então, ela deveria estar apresentando para mim uma coisinha ali melhor. E sobre a punição, eu não entendi, eu não sabia que ela tinha sido, usando a expressão dele, né, despunida. Para mim, foi claro, até queria ouvir a opinião de vocês, mas para mim ela tá saindo dos boxes, apesar de na transmissão ter falado que não, mas para mim ela tava saindo dos boxes, né, coloca o carro ali naquela curva mais estreita e bate, se não me engano, no Moura, né. Perdão, no Victor Moura, né?
Que acabou César batendo Ramos.
César Ramos, onde eu achei Victor Moura? Nem tem ninguém chamado Victor Moura na categoria. Obrigado, Bárbara. E acabou que, enfim, bate forte ali na barreira de pneu, já é mais um safety car e tudo mais. Não vi. Pra mim foi exatamente igual o lance, por exemplo, do Kodair com um dos Campos. Eu acho que o Campos mais antigo na categoria, né?
O Júlio Campos.
Que não é o Fábio. Que não é o Fábio.
Que não sou o mais antigo na categoria.
Exatamente. Mas tem o Márcio Campos, né? Campeão brasileiro, que subiu esse ano. E tem o outro Campos, que antes eu chamava ele só de Campos, por isso que eu não sei o primeiro nome dele. Que Júlio. Acabou rodando, mas... Júlio, obrigado. Que acabou sendo punido, né? Também, o Kodair, por esse toque. Então, eu não tenho essa informação sobre a... despunição, já que a gente usa essa palavra, bora usar ela de forma mais rara possível agora, dessa despunição da Bia, mas eu não concordo se foi despunida, não.
Bom, eu então, também não tenho essa informação, Babi.
Pois é, eu vi o comentário antes do programa, eu até procurei em sites, olhei até nas redes sociais dela e não vi essa informação, então não sei se foi postada e apagada, não sei se eu olhei a fonte certa... Mas eu também acho que ela foi a culpada ali, tanto é que foi um acidente relativamente sério, mas vamos falar sobre isso, não é mesmo? Já, sobre acidentes sérios. Mas era mais essa questão, assim, que eu dei uma pesquisada mesmo, não encontrei, mas não sei se vai ter tanta diferença assim ela perder 15 posições, mas tudo bem. Segue o barco.
Agora, Antônio Pisonia... ele merecia ser punido com a última posição no grid na próxima corrida? Segue os comentários de Leandro JF e Fabrício Dutra antes da resposta. Leandro JF, sobre o acidente do Pisonia, ele realmente foi juvenil e fez, desculpem o termo, cagada. Poderia ter se ferido com aquela batida em T. Acho a punição justa nesses casos de imprudência extrema. Fabrício Dutra. Achei o Pisonia muito afoito após a rodada. Ele estava saindo da pista, freou para não sair por completo, voltou com tudo para o meio da pista. Achei um erro de principiante ali. E as declarações dele de não ter visto o carro, acho que foi pior ainda, porque se ele estava no meio do pelotão, rodou, seria um pouco óbvio que viria muita gente atrás. Ele poderia ter tentado voltar devagar por fora do traçado, mas não direto para o meio da pista, como ele fez. Fábio Campos, a respeito de Antônio Pisonia.
Olha, eu não queria falar desse acidente não, mas eu queria ouvir vocês primeiro, depois eu quero fazer uma outra reflexão em termos de segurança, mas que do acidente eu quero ouvir vocês, eu não tenho nada, acredito, de dizer de diferente de vocês. Depois que vocês falarem, eu quero dar só uma encerrada nessa questão de segurança da estoque, mas também sem ter muito a ver com o acidente. Eu prefiro, o acidente foi o que todo mundo viu aqui nele, foi um grande vacilo, pronto, eu não tenho muito a analisar ali tecnicamente do que aconteceu, acho que foi... Tá na cara de todo mundo ali o que aconteceu, né?
Diogo Gomes, vai você primeiro.
Não, erro grotesco do Pisonia, né? Não tem que pegar mais disso. É impressionante com o piloto nesse nível, né? Nesse nível e nessa altura da categoria cometer um erro daquele. Ele até...
Da carreira, eu diria. Da carreira, né?
Exato, exato. Ele até falou que, enfim, acabou agindo por instinto e tudo mais, mas situação muito, muito complicada quando você... Ele tava no top 5 ou algo parecido, ainda mais no Velopark, né? Que os carros não se separam nunca, anda sempre no pack, e aí o cara acaba voltando para a pista ali num traçado apertado, onde os pilotos já vêm de uma curva cega. Enfim, não tem muito o que analisar. Ele foi todo errado, é basicamente isso. Eu acho que é mais questão de analisar se ele vem, se ele merece uma punição até mais forte do que essa, uma suspensão ou alguma coisa do gênero, ou se isso aí tá de bom tamanho, mas... Eu até acho que o que foi aí, enfim, já ok. Eu não puniria, não suspenderia ele por isso, não. Não é, não, acho que não chega a esse ponto, mas foi um erro grotesco, enfim, sem dúvidas.
Eu talvez suspenderia, mas porque eu coloco... Uma corrida. Talvez a primeira para não correr a segunda. Se bem que é difícil, né? Porque esse regulamento da Stock fala que você tem que correr a primeira para poder correr a segunda. Enfim, eu não sei como. Eu não sei como seria esse parágrafo. Mas, de novo, eu talvez requer um julgamento. E aí, julgamento requer defesas e tudo mais do piloto. Mas eu, pelo menos, daria uma chance de ouvir uma explicação e tudo mais. Mas, mesmo assim, achei um erro bem grave. E você, Babi?
Então, vamos lá. Que explicação tem explicação, né? Cada um deu a sua versão da história. Mas o que eu assisti no momento, a primeira impressão que eu tive desse acidente foi um piloto querendo voltar para a pista com vários outros carros passando ao lado dele, numa situação na qual você pode cair para o último lugar, mas você não acelera até você não ter realmente uma condição para voltar para a pista. Então, colocado essa questão, aconteceu tudo. Eu coloco totalmente os créditos no Pisonia. Eu não acredito que ninguém vai fazer diferente. E hoje, né, algumas informações surgiram no domingo, hoje segunda-feira, né? Não mais, né? Já é terça, que a gente já tá na madrugada, mas tudo bem. O Pisonia, logo no primeiro comunicado dele, ele falou sobre questões de visibilidade, que de todos os carros que ele pilotou, o da Stock Car é o pior em termos de visibilidade, e ele disse que tem muitos pontos cegos e que ontem o carro do Forest, no caso, vinha ali no ponto cego e que a reação dele foi tentar sair de onde ele estava o mais rápido possível e pediu desculpas para todo mundo que foi envolvido, porque ele sabe que a batida em T é uma das mais perigosas do automobilismo. Então, eu acho que para mim essa punição de 15 posições foi muito branda, quer dizer, de largar no fim do grid, eu deixaria ele de fora da próxima etapa. Se tem essa questão de uma corrida, duas corridas, eu colocaria ele para fora das duas. Não participa da próxima etapa, ponto. Porque teve gente que se machucou, né? Ele saiu ali com o pé enfaixado, foi relativamente tranquilo, né? Na medida do possível, foi no centro médico, já saiu, pôde ir para casa. Mas o Forest, ele teve que ir pro hospital, ele teve um corte na canela e também estava cheio de dor no corpo, então vai passar aquela semana na base do analgésico, descansando para tentar conseguir se recuperar aí, porque é uma pancada muito forte, né? 200 km por hora não é brincadeira. Mas tinham várias suspeitas, né? Porque na hora que ele desceu do carro ali, chamou a preocupação, foi bem esquisito, parecia que tinha alguma coisa mais grave com ele. Mas foi mesmo o impacto da pancada, ele depois, a assessoria foi avisando nas redes sociais o que estava acontecendo com ele. Então, primeiro avisaram que estava indo para o hospital, que tinha dor no pescoço, tinha um corte na perna. Depois que estava tudo bem, que ele poderia sair do hospital já ir para casa. E ele mesmo gravou um videozinho falando que levou 5 pontos e tem umas escoriações. Mas que tá tudo bem. E ele até fez uma brincadeira, tirando o carro dele que foi pro céu. E totalmente destruído, né? Então agradeceu todo mundo pela preocupação. Mas, enfim, pra mim, o Pisonia, assim, né? Pelo histórico também. Ex-piloto de Fórmula 1, com uma vasta experiência, cometeu um erro desse, assim, foi bem grotesco mesmo. E eu não sei se o Campos quer falar agora, depois que a gente comentou, porque pode ser que ele fale, ah, é isso aí, eu concordo, e ponto final, mas acho que 99% das pessoas que eu vi falando sobre esse acidente comparam o Pisonia, então não sei se tem muito a acrescentar.
Fábio Campos quer colocar a respeito questão de segurança, eu até quero reforçar, porque pelo menos em questão de segurança, a coisa na Stock Car parece que evoluiu, né, Campos?
Eu acho que não parece, não. Eu acho que continuam, não é a Stock Car, né? Por isso que eu quis deixar o acidente ser tratado primeiro. Aliás, a única coisa que eu quero colocar sobre o acidente é que nada justifica uma equipe de transmissão se desequilibrar aos microfones a ponto de perder um pouco a cabeça de atrapalhar a continuidade da transmissão. Né? O jornalista não tem que se desequilibrar com o que ele faz, com o que ele está vivenciando, ele tem que narrar. Né, e não, ele não pode pegar, o torcedor pode se desequilibrar, o mecânico pode se desequilibrar, enfim, não na hora do trabalho dele, mas enfim, lá sentado vendo a televisão, agora o jornalista perdeu o equilíbrio por causa de uma situação tensa, o jornalista tem que analisar o que está acontecendo, ele não pode perder o fio da meada dele de acordo com como os fatos flutuam, então eu acho isso erradíssimo. A questão da segurança, eu acho que a Stock Car não é a Stock Car, eu vou fazer uma crítica aqui, não é a Stock Car, é a CBA, né, porque eu já venho falando isso aqui há muito tempo e eu espero continuar não tendo nenhuma prova para me reforçar o que eu estou dizendo. né? Mas há muito tempo eu sempre digo, o automobilismo brasileiro, ele é uma tragédia anunciada a cada final de semana, é uma tragédia pronta para acontecer a cada final de semana. Repito, isso não é uma crítica a Stock Car, mas um pneu de um carro que sai e não tem uma tela para se para proteção, vai-se embora, mata fora. Esses autódromos brasileiros, eles são tão carentes de segurança, eles são tão pobres de segurança, né? E os carros da Stock Car que saem da pista ficam encostados do lado da pista, que é uma coisa absolutamente anti-segurança, né? Esse carro do Márcio Campos, que perdeu a roda, ficou lá encostado, estava ali, né? Um carro que escapasse ali, fosse para desse uma guinada para a direita, ia acertar aquele carro em cheio. No final da reta, nesse acidente do Pisonia, não sei se dá para ver nesse momento, mas ali naquele ponto, no final daquela reta, da reta, digamos, de largada do Veloparque, tinha um carro parado ali. Não sei se vocês repararam, é o carro número 5 do Navarro. Ele tava no final daquela reta parado, encostado aqui nos pneus. Então, se um carro passasse reto, não fizesse a curva nenhuma, ia direto no carro dele. Então, aí sim vai um pouco de crítica para Stock Car, sim. Então, o automobilismo brasileiro, os autódromos são tão despreparados. Eu falei aqui de Curvelo no ano passado, né? Uma pista, todo mundo vibrando, estourando rojões, viva a pista, viva Minas Gerais. Uma pista absolutamente insegura, com gente sentada na mureta a 2 metros da pista, né? com gente que eu falo não é público, mas enfim, alguém ali envolvido na prova. Então, o automobilismo brasileiro, ele é uma tragédia esperando para acontecer a cada final de semana. São máquinas muito potentes, são carros desenvolvidíssimos para pistas que são pistas de se correr de bicicleta, né? Para se ter um mínimo de segurança. Né? Áreas de grama absolutamente desalinhadas, que os carros saem na grama, os carros saem pipocando, saem pulando, como se o carro sair de lado, vai gerar uma capotagem, gera um acidente muito mais grave. Enfim, você deixar um carro encostado na pista ali, porque você não tem tempo de tirar o carro, porque você precisa atender a televisão, na hora que acontece alguma coisa, fica todo mundo, mas nossa, né? Então, mais uma vez, eu queria deixar aqui os parabéns para a dona CBA, né? Que mais uma vez está pouco se lixando para o que está acontecendo, pouco se lixando para o automobilismo, pouco se lixando para a segurança. Esses caras não querem saber de automobilismo, esses caras não entendem de automobilismo, esses caras só querem saber de dinheiro. Então, a CBA fica mais uma vez de braço cruzado, enquanto carros ficam encostados na pista, a pista não tem tela de proteção, o pneu sai, vai parar lá onde, não sabe aonde, Enfim, não tem o menor critério, né? O carro fica encostado ali. Teve uma prova em Curitiba, muitos anos, foi da picape, né? Ainda chamava-se picape racing, se eu não me engano, que era uma das divisões da Stock Car. Fica um carro encostado ali na reta de Curitiba, e um outro carro escapa e enche o carro. E os carros quase que explodem. O cara não se machucou, então não aconteceu nada. Ele espera morrer para acontecer alguma coisa, né? Então fica assim. Então a gente tomara, que eu continue aqui sendo apenas um chato falando ao vento. Um dia que acontecer alguma coisa, aí eles vão começar a pensar, opa, peraí, mas vamos ter que mudar aqui, mas o que a gente fez de errado? É só analisar a corrida e ver. Esses murinhos que a Stock Car tem, né, são muretinhas, não é da altura do joelho de ninguém. Isso não para carro nenhum, gente. Esses carros podem sair da pista a 200 e tantos por hora. Então, essa reta para terminar, a reta oposta desse circuito de Veloparque, tinha essa muretinha e ambulância, caminhonete do outro lado. Aquilo é alvo fácil, né? O Bianchi perdeu a vida para ensinar isso para o mundo, né? Que veículos não ficam em pistas, né? Não é, o Bianchi não morreu por causa da chuva, por causa da bandeira amarela, ele morreu porque acertou um veículo. O veículo é uma coisa totalmente perigosa, nociva, uma estrutura que fica parada próximo da pista. Então, eu não consigo deixar de reparar a falta de segurança. Não precisa ser igual a FIA, que mede tudo. Nossa, todos os autódromos brasileiros têm que ter o padrão FIA, que é tudo medido, que aí tem que ter o polietileno, aquele material que é só. Não é isso, mas um mínimo de segurança. Os pneus, tem um cara que bateu no pneu, aí você vê toda a barreira de pneus se desmoronando lá atrás, onde ele nem encostou o carro dele, que é tudo um ajeitado, não há uma técnica ali de amortecimento. Joga o pneu ali e vê o que ele faz. Então, tomara que ninguém se machuque. Só isso que eu falo. Tomara que ninguém se machuque. Os autódromos brasileiros são vergonhosos de segurança. Praticamente todos. Vergonhosos.
E eu ia complementar só, Campos, que você disse até o dia em que aconteceu uma tragédia. E já aconteceu, né? Gustavo Sonderman tá aí. E, infelizmente, eu estava no autódromo nesse dia. E ontem eu fiquei com muito medo, porque foi uma batida em T bem parecida. E, assim, o que realmente mudou, né? Então fica esse questionamento.
Então, Babi, era exatamente até por isso que eu tinha comentado, porque eu pensei que Fábio Campos ele sempre vai para um outro lado. Eu fui num lado mais simples, um carro ali recebeu uma pancada extremamente parecida e
não,
se comportou bem.
Não, a segurança do carro é avançadíssimo.
Essa melhorou sim. Muito, melhorou sim. Muito em relação ao que aconteceu com Gustavo Sonderman. Mas você pegou outros pontos, você pegou a questão do pneu, que a gente nem comentou, mas também é uma imagem impressionante, dos carros próximos à pista, as pessoas.
É que eu quis dizer, é por isso que eu quis o acidente ser falado primeiro, porque esse acidente ele pode acontecer em qualquer pista, pode correr em Indianápolis, se o cara voltar, vai bater. Ali não é culpa da pista. Eu até falei, não estou criticando a Stock, é uma crítica aos autódromos. Essa, e a Stock, ela tem obrigação, ela tem responsabilidade nisso sim, porque ela tem condição de zelar pela segurança dos autódromos e pedir mudanças, como a Fórmula 1 faz. Ó, você quer receber minha corrida, meu amigo? Você vai acertar o centímetro do que eu te pedi. Mas o centímetro, se tiver uma barreira um centímetro pra cá, não vai ter a corrida. Então, não é que Stock Car precisa chegar nesse ponto, mas ela tem poder de pelo menos nivelar gramado. Pelo menos nivelar gramado, porque os carros saem de grama. Santa Cruz do Sul é a próxima prova, né? É a mesma coisa, repare, o carro sai quicando na grama. Se o carro sai de lado e vira, você está potencializando um acidente que não precisava ser grave. Enfim, a gente vai ficar aqui horas. Vamos terminar, porque o bloco já estourou, depois a gente volta.
Não, em Santa Cruz do Sul ele vai bater no barranco, né? Direto.
Tem muito barranco lá, pois é, exatamente, bem lembrado, muito bem lembrado.
Bom, gente... A gente poderia ficar aqui muito mais tempo falando da Stock Car, mas pelo visto já falamos tudo, sintetizamos tudo aqui. Thiago Camilo, vencedor da primeira prova, Felipe Fraga, vencedor da segunda no campeonato. Thiago Camilo e Daniel Serra, 69 pontos, Max Wilson, 56, Ricardo Maurício e Atila Abreu, 51. Também campeonato bem disputado, mas como já falamos no início, e vem aí Santa Cruz do Sul para ver o que acontece na Stock Car. E agora a gente vai para os blocos finais do Café com Velocidade. E vamos passar aqui os quadros do final de semana para encerrar esse programa. O primeiro deles é o destaque do final de semana.
Destaque da semana!
E por que o destaque? O destaque porque tivemos empate, simplesmente por isso. Joseph Newgarden e o invicto Marc Márquez, ambos tiveram a mesma votação no grupo do Facebook do Café com Velocidade. Engraçado que teve divisão de votos entre membros do programa e tudo mais. Tá aí, é empate. Newgarden da Indy e Marc Márquez da MotoGP como os destaques deste final de semana, superando Franco Morbidelli e Thiago Camilo. Franco Morbidelli na Moto2 e Thiago Camilo na Stock Car. Agora,
imagem da semana.
E como imagem do final de semana, o acidente de Lucas Forest e Antônio Pisonia na Stock Car ganhou disparado a votação em cima do também incrível acidente na largada da Black Pen Endurance Series em Monza. Um acidente com múltiplos carros, um grid gigantesco, mais de 50 veículos e muita gente envolvida. Fernando Alonso distribuindo autógrafos para os fãs na Fórmula Indy também foi mencionado, porém não ganhou. Na verdade, ele empatou com o acidente da Black Pen. E o pneu voador do carro de Marcos Gomes na Stock Car foi mencionado, mas não recebeu nenhum voto. Vamos continuar? Vamos agora, então.
Decepção da semana!
E a decepção do final de semana, Antônio Pisonia voltando à pista e causando acidente com Lucas Forest na Stock Car, no circuito Velopark, foi o mais votado, passando por cima de Maverick Vinales, que teve uma queda na MotoGP e que foi lembrada pelos nossos ouvintes, teve uma votação expressiva, não tão expressiva quanto o do piloto amazonense. O desempenho dos brasileiros na Fórmula Indy também teve votos, ficou na terceira posição. Um pneu do Will Power, que esvaziou, se é que podemos ter uma decepção, um pneu, mas estava lá como opção, não recebeu nenhum voto. Vamos agora para...
Ultrapassagem da semana!
E neste final de semana, a ultrapassagem mais mencionada ou mais votada pelos nossos ouvintes e pela equipe do Café com Velocidade, Marc Márquez e Dani Pedrosa na MotoGP em Austin, superando Neil Garden e Scott Dixon na Fórmula Indy no circuito de Barber. Aliás, Neil Garden emplacou duas opções, também passando Simon Pagenaud na Fórmula Indy. Tivemos também uma menção, e uma menção honrosa, a Kamui Kobayashi, ele mesmo, passando Pierre Gasly, ele mesmo também, na Super Fórmula japonesa. Olha só, o line-up da Super Fórmula é legal, podem acompanhar aqui, vale a pena. Além dessas opções, Jorge Martin e Fábio Didi Antônio na Moto 3 também foi colocada, mas não recebeu nenhum voto. Já Marc Márquez e Dani Pedrosa recebeu os votos e ficou aí na frente. Bom, gente, é isso sobre os blocos. Agora vamos pro
calendário do fim de semana.
Bom, o calendário deste final de semana, na verdade, não começa no final de semana, começa durante a semana. Vamos ter WRC começando aí quinta e sexta-feira, então fiquem ligados, fãs do Rally, com mais uma série de etapas do WRC. No sábado, aí sim, teremos e teremos muitas categorias, a DAC F4, a DAC GT, a DAC TCR, agitando lá as competições na Alemanha, AMA Supercross nos Estados Unidos, o BRDC British Formula 3, ou seja, Fórmula 3 inglesa, a British GT, ou seja, o Gran Turismo inglês também agitando o final de semana. Aqui no Brasil vamos ter Endurance Brasil, a Eurofórmula estreia, e importante mencionar, a Eurofórmula está no cafeteria desse ano por conta dos brasileiros que estão na disputa. Fórmula Indy, como mencionamos no bloco da Indy, vai correr também. Fórmula 2 Itália, FIA Fórmula 3, GT Itália e GT Open também agitando os lados da bota. O Mundial de Superbike volta nesse final de semana, assim como a Xfinity Series, também correndo, como de costume, abrindo os trabalhos para a Monster Energy Cup Series, que também corre, lógico, como sempre. Radical European Masters e o Red Bull Global Rallycross também correndo, junto com o TCR Itália. Aí, no domingo, além das categorias que eu já mencionei, da Alemanha, da Itália, que correm nesse final de semana, vamos ter também o European Talent Cup de moto, o Euro Moto 2, que é a Moto 2 europeia, também competição interessante, que abre espaço para os pilotos da MotoGP. Vamos ter Fórmula 1, sempre lembrando, Fórmula 1 na Rússia, circuito de rua, vamos ter muitas coisas a tratar no Café com Velocidade da semana que vem. FIA ETCC e FIA WTCC de volta aí para a alegria de Diogo Gomes, um fã da categoria. O NHRA, que é competição de arrancadas mais conhecida do mundo, também acontece no domingo. E a Superstock 1000 acompanhando o Mundial do Superbike. Para finalizar, Top Race V6 aqui pelos lados da América do Sul. Na segunda-feira, para terminar as emoções, tem corrida na segunda-feira. Superbike inglesa também. Então, esse final de semana tem corrida até na segunda. Segunda é feriado, segunda vai ser dia de descansar. Então é isso, galera. Descansem ouvindo o Café com Velocidade. Ficam aqui alguns recadinhos. Querem participar do programa? Mandem e-mails para cafécomvelocidade@gmail.com. Querem participar do grupo do WhatsApp? Também mandem seu número para cafécomvelocidade@gmail.com, que nós adicionamos lá. Se for o caso, tem também um link no WhatsApp que podemos enviar para algumas pessoas. Então, entra em contato, que a gente envia para vocês, não tem problema nenhum. Se você quiser apoiar, apoia.se/cafecomvelocidade, faça sua contribuição de qualquer valor. E, se for o caso, querem também interagir com o programa semanalmente e curtir as informações do Café com Velocidade, nossa página e nosso grupo no Facebook, também como apoio a este programa que se encerra aqui. É isso, gente. Eu vou dar um abraço aqui pelo Diogo Gomes, que está à minha direita, Bárbara Franzé à minha esquerda, Fábio Campos ao centro dessa mesa redonda que fala de automobilismo toda a semana. E não só ele, como cafeteria também, que sai nesse meio de semana, como sempre, falando das categorias de menor expressão. Um abraço, gente. Fica por aqui a edição 508 do Café com Velocidade. Até logo. Já!
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.